Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Nathalie Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caras e caros membros do Governo, senhoras deputadas e deputados. A Europa representa para cada europeu a esperança e a segurança de um espaço comum de paz, de democracia, de liberdade, de justiça social, de um Estado de Direito e de responsabilidade ambiental. Essa é a experiência do projeto europeu que Portugal teve nos últimos 36 anos, que a República Checa tem nos últimos 18 anos e é ainda a aspiração de países candidatos à União Europeia, entre eles a Ucrânia, sobretudo no momento em que vivemos, onde estes valores são ameaçados pela Federação Russa. A guerra está de volta e a história trágica que ela implica tem-nos sensibilizado e mobilizado a todos nós europeus. As consequências humanitárias e económicas estão já a ser sofridas e sentidas por toda a Europa, sobretudo pelos nossos parceiros no leste europeu, como a Checa, que agora assume a presidência do Conselho da União Europeia. É por isso natural que a presidência checa venha colocar a União Europeia a centrar-se nos problemas que decorrem da invasão da Ucrânia, mas também da urgente resposta necessária para garantir a segurança e resiliência da Europa perante esta crise complexa. O Primeiro-Ministro da República Checa comprometeu-se nesta presidência do Conselho da União Europeia a ajudar a Ucrânia de todas as maneiras possíveis, a cortar a dependência europeia da energia russa e a reduzir a inflação elevada enquanto consequência direta da guerra de Putin contra o mundo ocidental. O Governo português e os portugueses têm manifestado uma solidariedade exemplar em ajudar a Ucrânia de todas as maneiras, nomeadamente na gestão desta crise humanitária e no acolhimento dos refugiados em Portugal. Portugal conta, neste último mês, com mais de 37 mil refugiados, com, entre eles, 4 mil crianças em escolas portuguesas. Para além desta ajuda imediata, sabemos que Portugal tem condições de contribuir para apoiar a Europa neste processo necessário de cortar a nossa dependência da energia russa. Isto passa por um processo de reforço de resiliência da energia, de resiliência económica e da soberania energética partilhada entre Estados-membros. Este processo passa obrigatoriamente pela aceleração da descarbonização e do investimento em energias renováveis. Em janeiro e em março, os portugueses elegeram de forma expressiva o Partido Socialista e este governo com um programa cujo seu primeiro desafio estratégico era precisamente de dar resposta às alterações climáticas de forma ambiciosa. As metas que estabelecemos e antecipamos no aumento das energias renováveis, na produção de eletricidade e de energia, são um compromisso nacional que permite a Portugal colocar-se numa posição competitiva para contribuir para a redução da dependência externa da União Europeia, dos combustíveis fósseis e, em especial, das importações da Federação Russa. Portugal esteve sempre à altura dos desafios de aprofundar e reforçar o projeto europeu e, neste momento de guerra, de reconfiguração do nosso mercado único, queremos também reforçar o nosso papel de coautor da nova União Europeia, que precisamos de melhor edificar em resposta a este contexto singular. Sr. Secretário de Estado, Sr. Tiago Antunes, o nosso Primeiro-Ministro, nos primeiros meses de guerra, tocou e representou-nos quando nos disse que cada dia de guerra era mais um dia de dor para Portugal e para a Europa. Dadas estas prioridades e o compromisso que temos pela paz e pelo apoio à recuperação pós-guerra, que papel ativo deve Portugal ter no seio da União Europeia desta nova presidência checa? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, saudamos a Presidência da República Checa e confiamos que seja bem-sucedida. Os tempos tremendamente exigentes que atravessamos e que mudaram a Europa e o mundo serão, com certeza, um forte estímulo para uma liderança decidida e esclarecida da União Europeia por parte da nova Presidência. Num tempo em que os valores europeus foram brutalmente postos em causa pela Rússia, a presidência do Conselho da União Europeia não podia estar em melhores mãos. O povo checo sentiu também na carne uma invasão imperialista do seu território quando os tanques soviéticos tomaram Praga em 1968 para pôr fim a qualquer veleidade democrática que então germinava na Checoslováquia. Inspirador que seja Václav Havel a dar o lema para o programa da presidência. Ele que foi um dos grandes obreiros da Revolução de Veludo, que garantiu pela via pacífica a transição para a democracia na Checoslováquia em 1989. Hoje, como então, vivemos tempos históricos com profundíssimo impacto geopolítico. Então, acontecimentos auspiciosos e exaltantes, como a queda do Muro de Berlim, o fim do Império Soviético e o alastrado da democracia ao leste europeu. Acontecimentos que anos mais tarde, em 2004, levaram ao grande alargamento e à unificação europeia. Uma Europa que, nas palavras sábias do Papa João Paulo II, finalmente respirava com dois pulmões. Hoje, acontecimentos de terror, barbárie e sofrimento humano inaudito, com a guerra de novo na Europa, que não podiam ter outra consequência que não fosse a perspectiva de um novo alargamento com a Ucrânia no topo da lista. Hoje, como então, existe visão, liderança e a percepção do momento histórico que vivemos. Hoje, como então, com o Tratado de Maastricht, será inevitável um novo momento de refundação do projeto europeu. Ou, usando os termos inscritos no documento que apresenta as prioridades da Presidência da República Checa, repensar e reconstruir a Europa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, regozijamo-nos com a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia e com a postura esclarecida da Presidente da Comissão Europeia, que desde o primeiro momento nunca deixou de lutar por tal estatuto. O mesmo se diga do Governo da República Checa, que coerentemente inscreveu tal objetivo no programa da sua presidência. Já quanto ao Governo português, não podemos deixar de manifestar a nossa total incompreensão pela postura oposta que assumiu, de reticência e relutância, de quase oposição à concessão do estatuto de candidato à Ucrânia, infletindo a sua posição apenas na última hora para não ficar a falar sozinho. Qual o impedimento para deixar do lado da Ucrânia a iniciativa de encetar o complexo processo reformista que conduzirá à adesão? Diga-se, aliás, que se a vontade da Ucrânia de realizar as profundas transformações necessárias para cumprir os critérios de adesão for idêntica àquela que tem demonstrado a combater o invasor, creio que não serão necessários assim tantos anos para que a porta de entrada na União lhe seja aberta. Como ser-se reticente quando a Ucrânia paga com muito sangue derramado a sua opção pela Europa? Como ter-se dúvidas quando o heróico povo ucraniano luta com tudo o que tem para não ficar sujeito ao poder totalitário de Putin? Como ser-se relutante quando a atribuição do estatuto de candidato constitui um fortíssimo sinal de solidariedade para com a Ucrânia e um fator poderoso de moralização e ânimo para os seus corajosos combatentes que lutam pela liberdade do povo ucraniano, mas também pela nossa liberdade? Dizia o Primeiro-Ministro que não podíamos frustrar as expectativas da Ucrânia com um processo de adesão que se poderia eternizar. Mas a frustração maior não seria agora fechar-lhes a porta, negando-lhes aquilo por que mais lutam? O Governo, e em particular o Primeiro-Ministro António Costa, parece não ter ainda percebido quão profundamente mudou a ordem europeia e global e a necessidade da União Europeia se assumir cada vez mais como entidade geopolítica. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os meses da Presidência da República Checa serão duros e desafiantes. Os caminhos e as prioridades que nos propõem são incontornáveis. Minar a unidade europeia continuará a ser o grande propósito de Putin. Fazer esmorecer o apoio da opinião pública ocidental à causa ucraniana é central na estratégia russa. Não descuremos, por isso, o apoio aos mais vulneráveis, fustigados pela galopante inflação, tributados duramente por este injusto imposto escondido. E aqui o Governo pode fazer bem mais, não deitando mão a políticas de austeridade encapotadas. Os resultados das últimas cimeiras, Conselho Europeu, G7 e NATO, vão no sentido certo. Demonstram força e determinação para conter a ameaça russa e dão-nos razões para estarmos confiantes. Perseverança e resiliência espera-se de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acabo de saber que não admitiu mais um projeto do Chega à discussão. Um mau sinal para si e, no seguimento do que fez o seu antecessor, acho que é uma má prática política que não dignifica a Assembleia da República. Senhor Secretário de Estado, Senhora Ministra, Senhores Deputados, este debate é marcado pela incapacidade do Partido Socialista de se definir sobre o que é que quer para a Ucrânia. O que não é estranho, visto que há poucos meses tivemos o líder da juventude, o Dr. Miguel Matos, o Sr. Deputado Miguel Matos, dizer que se tivesse que escolher entre o presidente eleito norte-americano e o ditador chinês, ele preferia o ditador chinês. E, portanto, nós compreendemos a hesitação do Partido Socialista se quer estar do lado das democracias ou se quer estar do lado das tiranias. Mas, é verdade. Mas, eu acho que, pelo menos, Sr. Secretário de Estado, para bem da democracia e da clareza, o Partido Socialista tem que se entender. É que tivemos António Costa, Primeiro-Ministro, que diz que a adesão da Ucrânia à União Europeia não é a melhor opção. Primeiro-Ministro de Portugal. Temos o seu Secretário-Geral do Partido Socialista, deputado Tiago Antunes, que diz que é preciso a ação com realismo e rápido. João Torres, peço desculpa. Não é nenhuma desconsideração, é mesmo falta de... E temos outros deputados do Partido Socialista a dizer que são a favor da adesão da Ucrânia à União Europeia. E agora tivemos o Sr. Deputado Capoula Santos dizer e perguntar se será que a União Europeia vai sobreviver a esta adesão. Ó, Srs. Deputados, o PS pode ter a posição que entender, mas convém ter é uma posição e não ter um dia uma, outro outra. Quer dizer, convém. Convém que o seu Primeiro-Ministro, que devia estar aqui hoje, mas não está, porque é ele o titular e não o seu Secretário de Estado desta pasta, diga o que é que Portugal vai fazer sobre esta matéria para não estarmos a passar vergonha atrás de vergonha na União Europeia. Com o Primeiro-Ministro a dizer uma coisa, com o seu Secretário de Estado a dizer outra, com o Parlamento a ouvir aqui o seu Zelinski a dizer sim senhor, estamos todos de acordo, tanas. Ninguém está de acordo, com o Governo não está de acordo. E por isso é hora do Partido Socialista se definir sobre esta matéria. E por isso, o seu Secretário de Estado, perdoe-me de dizer-me assim nestes termos, não pode sair deste Parlamento hoje, salvo seja, não pode sair deste Parlamento hoje sem esclarecer esta Câmara qual é a posição do Governo sobre a adesão à União Europeia da Ucrânia. É simples. Qual é a posição do Governo sobre esta matéria? E queria perguntar-lhe também, Sr. Secretário de Estado, já agora, depois deste circo enorme que tivemos com a Turquia sobre vetar os países da Suécia e da Finlândia à adesão da NATO, é que o Governo também assuma, de uma vez por todas, qual é a posição do Governo sobre a adesão da Turquia à União Europeia. Porque em 2018 ficou claro, através do Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, que a Turquia se afastou dos valores europeus. E o Sr. Primeiro-Ministro parece não querer dar sinais nem respostas nesta matéria. E por isso pergunto-lhe qual é a posição do Governo sobre a adesão da Turquia à União Europeia. E finalmente, Sr. Secretário de Estado, este assunto que já é um pouco melindroso de vir aqui trazer todo o dia, que é todos os países da Europa a baixarem o IVA dos combustíveis, da eletricidade, e o Governo a dizer que não pode por causa da Comissão Europeia e da União Europeia. Já começamos a parecer um pouco tolos da Europa. Quer dizer, Espanha acaba de descer o IVA novamente para a taxa mínima e nós andamos a pagar na bomba, que é isso que os socialistas gostam. É nós a pagar e eles a viver à conta disto. Então já custa um bocadinho. E por isso, Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe diretamente quando é que vamos acabar com esta rábula que a União Europeia não permite e finalmente ter coragem de baixar os impostos para os portugueses que eles merecem e o Governo deveria fazer isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Já que o Sr.